בעזרת השם, דף למד ה' תתת אדוני שבת, עולה פסוע בבין זנוב דף שלום עליכם. סמוס דף למד ה' נסגון דליה וחילופה בחלטה. דימו זו המחלוקת, איתי רבי רבי יוסף נושא פסדו, סובה דורה סנדו בין השמשות, דימו זו מייז נסקוונציה. פעל הגמרא, כי אוז נומרוס, כי רבי רבי יוסף ג'סקוצ'ירון כמו נסוע בין השמשות, סום אינברסוס נוקסו דה קומיה, מודר מחלוקת. O que significa isso? Dama Rabba falava, Halta batre kuri, shari de tiltura. Então, com relação ao muktze, a gente sabe que podemos deslocar utensílios no Shabbat, mas não podemos deslocar algo que é como um armário, que é um utensílio, mas é grande demais, normalmente é fixo no lugar. Primeiro, deslocar um armário pesado no Shabbat. É muktze. A questão é quando o utensílio deixa de ser considerado um utensílio e passa a ser considerado como muktze. Com relação a uma colmeia, bem grande. Fala Rabba, halta batre kuri, shel le tirtura. O batlata kuri, asur le tirtura. Fala Rabba, se uma colmeia comporta dois kurim, dois volumes grandes, ainda é um utensílio. Pode deslocar no Shabbat. Se a colmeia comporta três kurim, que ainda então é maior, três volumes grandes, já é muktze, já é como um armário pesado. Rav Yosef amar batata kuri na mishari. Fala Rav Yosef, se a colmeia comporta três kurim, pode deslocar, é um utensílio. Batarba kuri asur. Mas se a colmeia comporta quatro kurim, já é grande demais, já é muktze. O ponto é, algo que é designado a ser deslocado, se desloca normalmente, como um utensílio. Então não é muktze, eu posso deslocar no Shabbat. Mas algo que é designado a ficar num local fixo, não foi preparado da véspera do Shabbat para ser deslocado, pelo contrário, é designado para ficar onde está. Então é muktze. A machloket Rabbi Rav Yosef é sobre uma colmeia que comporta três kurim. Rabba diz que é muktze, Rav Yosef diz que não é muktze. Então, Amarabai, bai minei demar bechad maase. Fala, bai, uma vez eu queria deslocar uma colmeia no Shabbat e eu perguntei para Rabba se eu posso deslocar. Afiro batre kuri lo shar ali. E Rabba me proibiu de deslocar mesmo uma colmeia que comporta dois kurim de volume. Que mano, como qual opinião vai isso? Que a Itana detnan. Rabba fixou a lei dificultando para Abai que ele não pode deslocar a colmeia, como essa opinião da Mishnah. Kaveret hakash ve kaveret hakanim, uma colmeia feita de capim ou feita de bambu, por exemplo, o boros final alexandrit ou um grande reservatório de água. Afar pi shesh lahem shulaim, mesmo que tenha o formato de um utensílio, tem a parte de baixo chata, reta, que eu posso deslocar e colocar em outro lugar, tem o formato de um utensílio. Então, vermat zikot memsea belach, fala essa Mishnah, se esse utensílio comporta dois kurim, não é utensílio. A Mishnah se trata da lei da impureza. Um utensílio é vulnerável a receber impureza. Enquanto tem algo impuro, recebe a impureza. Mas se tem esse tamanho de dois, que comporta um volume de dois kurim, já não é mais utensílio, já é como um armário que não recebe a impureza. Então, o que se vê daqui? Que quando o utensílio comporta dois kurim, conforme essa Mishnah, já não é mais utensílio. Então, no Shabbat é muktze. Por isso, Rabba disse para Abai, não deslocar a colmeia que comporta dois kurim. Amar Abai fala, Abai, agora a gente vai ver sobre essas medidas, mem, se'a e kuraim. Amar Abai, shmamina, haigucha tiltahave. Fala, Abai, o que se vê dessa Mishnah? Tem um utensílio que comporta dois kurim, beyavesh, se trata de algo seco. Dois kurim, por exemplo, de arroz ou de outro grão. Eu posso colocar no utensílio esses grãos e formar um monte em cima, o godesh, a pilha em cima. E né, no caso desse utensílio que se trata de Mishnah, tudo isso são dois kurim. A Mishnah falou que se fosse colocar algo líquido no utensílio, então não dá para fazer uma pilha de algo líquido, todo o volume está dentro do utensílio, são 40 CA, mesmo CA. Então, fala bem, fazendo a conta, se vê que a diferença entre, digamos, colocar um grão nesse utensílio, grão com um monte em cima, que são dois curim. A diferença entre isso e ao colocar algo líquido dentro, que é 40 CA, é um terço. Ou seja, que essa pilha em cima do utensílio, essa pilha que eu fiz de grãos em cima do utensílio, esse godesh, é um terço de dois curim. Então, porque mem CA, 40 CA, o que eu consigo colocar dentro do utensílio de líquido, ou seja, sem fazer um monte em cima. Dois curim é o que eu consigo colocar com um monte em cima. Então, fazendo a conta dessa diferença, esse monte em cima, é só a pilha em cima, fora do utensílio, é um terço do que está dentro. Então, se tudo isso são 90 medidas de volume, o que está em cima é 30. Assim que se vê que essa é a proporção. Abaye Chaza de Rava, de Kadav e Lemara. Agora vamos voltar ao Benash Mashot. Já vimos que Benash Mashot é um período duvidoso entre dia e noite. A Breda falou, pode ser que é dia, pode ser que é noite, pode ser que é parte dia, parte noite, não se sabe. Quando é que começa o Benash Mashot? Então vimos algumas opiniões. A opinião de Rabi Yehuda é que o Benash Mashot começa no pôr do sol e vai até a parte de cima e baixo do céu escurecer. Disse Rabi Yehuda, enquanto a parte leste do céu está vermelha, é Benash Mashot. Quando a parte de cima e de baixo do céu, aparentemente na parte leste, se escureceu, aí já é noite. Aí terminou o Benash Mashot. Então, Abaye viu uma vez Rava olhando para o oeste, vendo se quando vai escurecer, para saber quando é que vai terminar o Benash Mashot. Amale ve'atane kozma shepne mizrach ma'admi. Perguntou Abaye para Rava, por que você está olhando para o oeste? A Breda falou que tem que ser o leste. A Madre falou que não. Misavat premizrach, mamash lo panim ma'adimim et hamizrach. Fala, mas não é isso que a Breda quis dizer. A Breda se refere ao oeste, onde está o pôr do sol. E o que a Breda quis dizer é panim ma'adimim et hamizrach, é o lado do céu que ilumina o leste. O sol está no oeste se pondo, e esse lado ilumina o leste. Mas fala, ela se trata do oeste. O Benash Mashot só termina quando a parte de cima e baixo do céu oeste escurece. E Kadrami tem uma outra versão do que aconteceu lá. Rava Hazel Abaye de Kadavir Mizrach. Que Rava viu que Abaye estava olhando para o leste, para ver onde eles estão, Benash Mashot, ou seja, anoiteceu. Amade Misavad Pne Mizrach Mamash, Panim Amadim Yuta Mizrach. Esse maneiro capta. Falou, Rava, você acha que a Breita se trata do leste próprio? Não, se trata do oeste que ilumina o leste. Para o Benash Mashot, termina só quando a parte de cima e baixo do céu oeste escurece. Então, essa é a opinião de Rabi Yehuda. Rabi Nechemia, Omer, fala Rabi Nechemia. Qual que é a duração do Benash Mashot, esse período duvidoso entre dia e noite? Que deixe alecha adam shidishkar hamah hatzimir. Fala Rabi Nechemia. O Benash Mashot começa no pôr do sol e o tempo do Benash Mashot, a duração, é a mesma que demora para uma pessoa normal andar meio quilômetro. Então, esse tempo de uma pessoa normal andar meio quilômetro é o período do Benash Mashot que começa no pôr do sol. Amar Rabbi Harina, Rotzel e Dash, Rosh Rabbi Nechemia, Nia Hama, Berosh HaKarmel, Vired Veitvol Bayam Veyale, Vezeu Shirosh Rabbi Nechemia. Fala, Bichanina, a pessoa que quer saber uma outra forma de medir a duração do Benash Mashot, ele sobe em cima da montanha do Carmel, ele desce para o mar, ele mergulha, ele sobe outra vez na montanha do Carmel, esse é o período do Benash Mashot. Então, outra forma de calcular, que era mais fácil para na região de Bichanina. Amara Bichia, Harutzer irot beirash emiriam, yalei erosh Carmel, veitzpe veire kemin kvara bayam. A gente sabe que no deserto a gente tinha o Beirasher Miriam, o poço de Miriam. Era uma pedra que acompanhava o povo judeu e produzia água milagrosamente. Fala, Bichia, aquele que quer ver hoje em dia o poço de Miriam, pelo menos naquela época, ele vá para a montanha do Carmel, suba em cima da montanha, olha para o mar, aquela pedra redonda que está lá é o poço de Miriam. Vizui Beirasher Miriam. Mais sobre isso, é favorável. Maiana mitaltel taor, vezeu beirá shel Miriam. Farav, no deserto, como é que os judeus se purificavam? Então, eles tinham que mergulhar na água. Farav, o poço de Miriam, essa pedra que produzia água, é uma fonte imóvel, mas é fonte. Podem colocar essa água, colocar o poço de Miriam perto de um buraco e mergulharem nesse buraco. A água do poço de Miriam é como a água da fonte, mesmo que é uma fonte imóvel. Purifica as pessoas. Amar Yudá, Amar Shmuel, falou sábio. Berash Mashut de Yudá, Kwanim Tov Limbo. A pessoa que está impura, ele tem que ir no mikve, e ele só se purifica por completo depois do pôr do sol, depois de Erev Shemesh. Até lá ele é um tvulio. O Kohen, por exemplo, que ele quer comer trumá, ele vai no mikve, ele só pode comer a trumá, a oferenda santificada dele, depois do anoitecer. Falando em nome de Shmuel, o Kohen, ele pode mergulhar no mikve, no Berash Mashot de Rav Yudá. Então, a pessoa tem que mergulhar no mikve de dia, e aí depois do anoitecer, quando começa o novo dia, aí ele se purifica por completo. O Kohen só vai poder comer trumá depois do anoitecer. Falando em nome de Shmuel, o Kohen pode mergulhar no mikve, no Berash Mashot de Rav Yudá, para depois comer trumá. Pergunta alemã. Como, qual opinião vai isso? E lembra de Rabi Udá, Sfegal? Rabi Udá diz, o Berash Mashot começa no pôr do sol e vai até a parte de cima e baixo do céu oeste, como a gente acabou de falar antes, escurecer. Nesse período de Berash Mashot, é dúvida se é dia ou noite. Pode ser que já anoiteceu. O Kohen não vai poder mergulhar agora, se já anoiteceu, e comer trumá depois. Ele tem que esperar até o próximo anoitecer só. Não vai poder comer trumá hoje à noite? Porque é uma dúvida se Berash Mashot é dia ou noite. Pode ser que já anoiteceu. Então se ele vai no mikve agora depois que anoitecer, ele só vai se purificar por completo depois do próximo anoitecer. Então, o que disse Shmuel? Ele apenas Mashot de Rav Yudá, de Rav Yossi. Agora a Gemara introduz a opinião de Rav Yossi que a gente viu ontem. Rav Yossi falou, Berash Mashot, esse período duvidoso, se é dia ou noite, é um período bem curto, é um piscar de olhos. Então falou Shmuel que conforme Rav Yossi, o Berash Mashot de Rav Yudá é dia. Quarim Tov Limbo, deu forma pshita, qual que é a novidade? Então mal de poderia pensar o seguinte, Berash Mashot de Rav Yossi, Meishach Shayach Ben de Rav Yudá. Eu poderia pensar que isso que disse Rav Yossi, o Berash Mashot é um piscar de olhos, esse período duvidoso, poderia pensar que é dentro do Berash Mashot de Rav Yudá. Então depois desse piscar de olhos, já é noite, conforme Rav Yossi. Assim eu poderia pensar, o Kohen não pode mergulhar para poder comer logo mais trumá. Por isso falou Shmuel o seguinte, Rav Yudá disse, o Berash Mashot começa no pôr do sol e vai até que a parte de cima e baixo do céu, oeste, escurece. Aí anoitece. Falou Shmuel, conforme Rav Yossi, o Berash Mashot é depois. Esse piscar de olhos é depois disso. Então, conforme Rav Yossi, antes desse piscar de olhos, é dia. Então, conforme Rav Yossi, se o Kohen impuro mergulha no mikve, no Berash Mashot de Rav Yudá, conforme Rav Yossi, ainda é dia. Vai anoitecer depois, ele vai poder comer trumá. Isso que quis dizer Shmuel, que o Berash Mashot de Rav Yossi vem depois que terminou o Berash Mashot de Rav Yudá. Então, antes desse piscar de olhos, com família Deus, é dia. Amarav Barbarachan, Amarav Yohan, falou o sábio, Alaha que Rav Yudá, Linyan Shabbat, Alaha que Rav Yossi, Linyan Truma. Fala o sábio, em nome de Rav Yohan. A lei é como Rav Yudá, sobre o Berash Mashot, com relação ao Shabbat. A lei é como Rav Yossi, com relação a poder comer Truma. Que o Kohen vai comer a oferenda dele. O que significa isso? Bishlam Alaha que Rav Yudá, Linyan Shabbat, Lechumra. Tudo bem, Rabi Yohan quis fixar a lei como Rabi Yudá para o Shabbat, dificultando a lei, dizendo, já depois do pôr do sol, já começa o Berash Mashot, não pode trabalhar. Avalinian Truma Amai. O que disse Rabi Yohan que a lei é como Rabi Yossi sobre a Truma? O Kohen vai comer Truma e o Berash Mashot é como Rabi Yossi. O que significa isso? Ilei Malet Vila Sveikai. O que significa? Que tem um Kohen impuro e vai mergulhar no mikve, no Berash Mashot de Rav Yudá, Ou seja, conforme ele abriu-se, virá Shabbat é depois. Antes disso, é dia conforme ele abriu-se. Como a gente acabou de falar, o Benet Machot de Rebiudá, conforme Rebi Yossi, é dia. Então o que Rebi Yohanan quis dizer? Que o coelho impuro pode mergulhar no mikve depois do pôr do sol e vai se purificar? Ele vai poder comer trumá depois do anoitecer? Não pode ser. Porque se Rebi Yohanan fixou a lei como Rebi Yudá para o Shabbat, se ele vier que Rebi Yohanan está na dúvida, pode ser que Rebi Yudá tem razão, que o Benet Machot começa depois do pôr do sol. Por isso ele disse, não trabalhe. Então, se tem um coelho impuro, ele vai mergulhar no mikve depois do pôr do sol. É uma dúvida se é dia ou noite, pode ter que já anoiteceu. E o coelho só vai poder comer trumá depois do próximo anoitecer, do próximo dia. Ele meu cara não vai dizer que o coelho pode comer trumá logo mais? Então, sobre o que se trata? Que o meu cara falou que a lei é como rabiose do Beira Shmashot, com a sua trumá. Viramos a página. Ele é a Hira Trumá. Então o que significa o seguinte: o Kohen foi no mikve de dia. Quando é que ele vai poder comer trumá? Quando é que a gente vai dizer, ah, com certeza já anoiteceu, ele já passou Erev Shemesh, ele pode comer trumá? É só depois do Benet Machot de Rebi Yossi. Mesmo depois que terminou o Benet Machot de Rebi Yudá, o céu já escureceu, tem que esperar mais um pouco, e aí ele pode comer trumá depois que passa o Benet Machot de Rebi Yossi. A maravilha da Amara Shmuel fala o sábio. Kochav echad yom, shnayim ben hashmashot, shlosha laila. Se tem uma estrela no céu, ainda é dia. Duas estrelas apareceram, é ben hashmashot. Três estrelas, é noite. Como fala a Breita, Tanina Meachi, kochav echad yom, shnayim ben hashmashot, shlosha laila. Exatamente isso fala a Breita. A maravilha do si, lo kochavim gdolim, andirim bayom, velo kochavim ktanim, shen irim ela balaia. Para ver o si, não se trata aqui de estrelas muito grandes, que dá para ver durante o dia. Não se trata aqui de estrelas muito pequenas, que só dá para ver bem quando está bem escuro. Ela bem não, se trata de estrelas médias, estrelas normais. Três estrelas normais aparecem no céu. Se vê que é noite. Isso é tzedek com o Ravi. Amara Bolsebira Basvida, fala o sábio. Aosei melachá beshnei beshmashot, chayav chatat mimanafshach. É o seguinte, a pessoa que faz um trabalho no Shabbat de propósito, bemezit, e tem o karet, se ele for advertido e tem pena de morte, beshogek, se ele não sabia do pecado, traz o sacrifício de khatat. Mas isso é só se ele tem certeza que ele pecou, traz o khatat. Se existe uma dúvida se ele pecou ou não, traz um sacrifício duvidoso chamado asham talui. Fala o sábio, se a pessoa ele fez o trabalho em dois Benet Machot, o Benet Machot da entrada do Shabbat e o Benet Machot da saída do Shabbat, ele traz o sacrifício de Khatat. Ou seja, se ele fez o trabalho em um Benet Machot só, pode ser que é sexta-feira, pode ser que ainda é dia, pode ser que já é Shabbat. Se existe uma dúvida, traz o Asham Talui, o sacrifício duvidoso. Mas ele também trabalhou no segundo Benet Machot, com certeza ele pecou. Porque se o Benet Machot é dia, então tudo bem, o Benet Machot da entrada do Shabbat era sexta-feira ainda, ele não pecou. Mas ele trabalhou no Benet Machot da saída do Shabbat, que ainda era Shabbat, ainda é dia. Se o Benet Machot é noite, então o Benet Machot da entrada já era Shabbat. O Benet Machot da saída do Shabbat já era domingo. Mas o Benet Machot da entrada do Shabbat, se o Benet Machot é noite, já era Shabbat. Então, é claro que ele pecou e traz o sacrifício de Khatat. Amar Lirava Lechame. Falava para o seu ajudante: vocês que não sabem direito calcular quando é o Benet Machot, quando já anoiteceu, vocês não conseguem ver no céu e definir isso, como é que vocês vão se comportar? Quando vocês verem o sol em cima das palmeiras, então o sol já está se pondo, as palmeiras que estão distantes, acendam as velas do Shabbat. Pergunta bem, meu nome é Mai. Se o dia está nublado, não dá para ver o sol, como é que eles vão saber? Também mata a casa de Tarnegola. Se a pessoa está na cidade, olha para os galos. Os galos estão em cima do muro enquanto é dia. Quando o Benet Machot começa, eles já saem descem dos muros. Bedabra, no campo que não tem galos, Orve olha para os corvos. Iname Adane. Ou se não tem corvos lá, olha para as plantas. As plantas se direcionam na direção do sol. Então, mesmo que é um dia nublado, você consegue ver onde o sol está pra, olhando para as plantas. Tanaravan falou bem. Shesh tkiot tokin erev shabbat. Se tocavam seis tkiot. Tkiá é um toque contínuo, um toque prolongado do shofar. Se tocavam seis toques prolongados na véspera do shabbat. Por quê? Então, rishoná, leavtir itami melachá shebasadot. Primeiro toque, primeiro tkiá, era tkiá, truá tkiá. Tocava um toque prolongado, um toque quebrado e um toque prolongado. Era para que os judeus que estão nos campos parem de trabalhar. Shniá, segunda série, leavtir ir mechanuyot. É para que as pessoas da cidade param de trabalhar e as lojas sejam fechadas. Shlishit, segunda série, terceira série de toques, leadlik etaner. Fala Rabbi Natan, é porque as pessoas acendem as velas do Shabbat. Então, primeira tkiá, truá tkiá, primeira série, era para que os judeus do campo parem de trabalhar. Segunda série, era para que as pessoas da cidade parem de trabalhar. E a terceira série, fala Rabbi Natan, era para acender as velas. Rabbi Dan Asi, Omer Rabbi Dan Asi, discute, shlishit lachlot tfilin. Fala Rabbi Dan Asi que tinham quatro séries. A terceira série de toques tkiá, truá tkiá, era para que as pessoas tirarem os tefilim. E a quarta série é para acenderem as velas. E conforme a Bíblia nasceu, tinham oito tkiot. Oito toques prolongados. Veshoe que detzliá da katan, o que dele adbik pat batanur, vetoke, omeria, vetoke, veshove. Esses são os toques para que as pessoas parem de trabalhar. Não receberão o Shabbat ainda. Depois dessa última série, se o responsável, o gabai, que ia tocar o shofar outra vez, esperava um pouco, o suficiente tempo para assar um peixe pequeno, ou para grudar um pão no forno, digamos que é um minuto, ele esperava um minuto, e fazia tkiatro, a tkiá final, para que as pessoas recebam o Shabbat. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, fala Rabban Shimon ben Gamliel, manasê laem la bavli. O que a gente vai fazer com esse costume dos judeus da Babilônia? Qual que é o costume? Shetokinu Merim, Beshoftim, Mitoch Merim. Quando eles recebiam o Shabbat, eles recebiam durante a Truá, o toque quebrado, não durante a última Tkiá. Pergunta, Tokinu Merim, Avoleu Hamishá. O que significa isso? Foi dito que são seis toques de preparação. Se na última vez não é Tkiá, Truá, Tkiá, é só Tkiá, Truá, então são só cinco Tkiot, não seis. Sete, quatro, atkiá, então são duas tkiot. Depois a mesma coisa, mais duas, são quatro. Depois, quatro, a, são só cinco toques prolongados, são só cinco tkiot. E foi dito que são seis. Ela então explica melhor o que se faziam lá na Babilônia. Shetokin, Rosir Betokin, Omerim, Veshoftim, Mitochmerim. Então, na última vez tocava tkiá, depois outra tkiá, outro toque prolongado, e por último, a truá, eles recebiam o Shabbat. Como alguns comentaristas falam, isso é um costume que eles receberam errado. Foi transmitido errado. O costume certo é tkiá, truá, tkiá, e com o último toque longo se recebe o Shabbat. Matne lei Rabi Yudá, Rabi Tzhak bere. Rabi Yudá ensinou para o seu filho Rabi Tzhak uma braita. Shniá ledne ketaner. Que na segunda série de toques acendiam as velas. Queman, loque Rabi Natan, loque Rabi Natan assim. Isso não é nem como Rabi Natan, nem como Rabi Natan assim. Rabi Natan disse que na terceira série, e Rabi Natan assim disse que na quarta série de toques, e essa breta fala que na segunda série. E la shlishita de Ketaner, queman que Rabi Natan, então corrija como era essa breta, quis dizer, a versão correta da breta é, que na terceira série de toques, se acendiam as velas, como Rabi Natan falou. Tala de bem Rabi Shmael. Fala a breta de Rabi Shmael. Seis tkiot tokin erev Shabbat. Seis tkiot eram tocadas na véspera do Shabbat. Como é que Rabbi Shmuel transmite isso? Itchil tkoa tkiya rishona, nimneu omdim basade miladol milachrosh milasot kol melacha shebasadot. Quando o responsável começava o primeiro tkiya, o povo do campo parava de cavar, arar e trabalhar nos campos e começaram a vir em direção à cidade. Vem a Krovim Rashaim Likanes, Antiavou Rehokim, Venkasu Kulam Keha. Os judeus que estão nos campos mais próximos da cidade esperam. esperam esses judeus distantes chegarem e todos vão entrar juntos para a cidade. Se, se os mais próximos vão chegar primeiro e depois os que estão mais distantes vão chegar depois, pode ser que as pessoas não vão saber quem é quem, vão falar, deve ser que fulano continuou trabalhando depois que é proibido, vão pensar mal desses mais distantes. Para isso não acontecer, os que estão mais próximos esperam e todos entram juntos na cidade. Enquanto isso, as lojas ainda estão abertas, estão funcionando aí. Começou a segunda série de toques. Se fechavam as lojas. Enquanto isso, as panelas ainda estão no forno, no fogão. Pode continuar cozinhando. E começou a terceira série. As pessoas tiravam as panelas do fogo. E se tinha uma panela para o dia seguinte, eles faziam atmaná, eles embrulhavam, abafavam a panela com algo que ia preservar o calor até o dia seguinte. Pelo menos para ficar morno. Então, depois disso, dessa terceira série, acendiam as velas. Então, são seis toques que a gente viu até agora. Seis tkiot, que era para avisar o povo que estão para receber o Shabbat. Então, depois desses seis toques, o responsável esperava um pouco mais. Como a gente falou, digamos, um minuto suficiente para assar um peixe pequeno ou para grudar um pão, uma massa de pão no forno. E toquei o Miriam, toquei ele, tocava outra vez. Tkiá, triá, truá, tkiá. E aí recebiam o Shabbat, chovet. Namara Deus sobre a Bihanina, fala Deus sobre a Bihanina. Chamati, shimbaledlik, acharchest kiot madlik. Fala Deus sobre a Bihanina. Eu escutei que mesmo depois desse último toque, a pessoa que não acendeu as velas ainda pode acender. Por quê? Sherinatnu chachamim shiur lachazana knesset leolich shofaro lebeto. Por quê? Esse que está tocando o shofar, ele está com um mukze na mão. O shofar é mukze. Não se toca shofar no Shabbat, então não pode ser deslocado no Shabbat. Então, fala Deus sobre Bihanina. Quando decretaram quando é que o responsável ele vai tocar o shofar pela última vez, calcularam que ele toque antes do Shabbat começar, para que ele possa levar o shofar para sua casa, para que não carregue mukze no Shabbat. Então, tem um tempo ainda depois do último toque que ainda não, o Shabbat não chegou. Então, as pessoas podem acender as velas ainda. Amrulo, falaram os sábios que não, em que natata dvarecha le shiurim. Falaram os sábios para o Bispo Bermichan, se é assim, cada caso é diferente do outro. Depende onde o responsável está tocando, é a distância dele para a casa dele. Depende se ele mora perto, se ele mora longe. Cada caso vai ser diferente para saber quanto tempo tem ainda para chegar o Shabbat. Os sábios não decretam decretos assim, dessa forma, que cada caso tem uma situação diferente. Porque confunde as pessoas. Então, o que? Ela macom tzanu, eshlo chazan haknesset, berosh dagon, shamaniach shofaru. Então, o que acontece é que o responsável por tocar o shofar, ele tem que tocar num local próximo, onde ele pode guardar o shofar logo depois, como, por exemplo, se ele está no telhado da sua casa, ele vai colocar o shofar imediatamente no telhado da casa dele, porque o Shabbat já começou. Então, conforme esses sábios, depois desse último toque, eles não podiam mais acender as velas. Isso foi aqui, agora paramos aqui por hoje. Vamos ver amanhã da Shem sobre o shofar, no Shabbat, mas vamos terminar o capítulo, começar a Perekirá, com uma nova etapa sobre Atmaná, assuntos fundamentais. Amém, amém, amém.